Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Tudo bem com você? Nos encontramos agora para mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você já me conhece, eu sou a Nara Lacerda e sigo na sua companhia pela próxima uma hora. Tem bastante assunto para a gente conversar hoje: saúde, alimentação, cultura, agroecologia e muito mais. Você ouve o Bem Viver de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista, e dá para sintonizar a gente nas emissoras que transmitem o programa em outros estados, em vários municípios, em diferentes horários. Anota aí a lista: Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo; Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista; Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município lá no Maranhão; Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí; Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, município de Santa Catarina; Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul; Rádio Timbira de São Luís, também no Maranhão; Rádio Onda FM de Novo Cruzeiro, Minas Gerais; Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará; Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná; Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal; e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. E no mundo todo você escuta o Bem Viver pela internet às 11 horas da manhã na Rádio Brasil de Fato, no site radio.brasildefato.com.br. Para quem está ainda mais conectado e é fã de podcast, a gente está também no Spotify e no Google Podcast. Vem comigo que está começando o Bem Viver desta quarta-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente começa o programa de hoje apresentando uma iniciativa de solidariedade internacional. Aqui no Bem Viver, a gente sempre traz grandes ações de solidariedade desenvolvidas no Brasil durante esse período de pandemia, mas muitas delas não surgiram agora, só ganharam mais visibilidade e relevância por causa do momento que a gente está vivendo. Entre essas ações estão as inúmeras campanhas realizadas pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para levar alimentos saudáveis e itens de higiene às pessoas mais atingidas pela crise. E esse espírito de solidariedade dos sem terra vai além das nossas fronteiras, atravessa continentes. É assim que a gente chega até a Zâmbia, um país do continente africano, onde atua a Brigada Internacionalista do MST, Samora Machel. Por lá, os militantes compartilham experiências de produção agroecológica, alfabetização e organização popular. Diante da pandemia, a atuação foi expandida também para ações de prevenção à Covid. Quem vai contar mais para a gente sobre essa experiência de solidariedade internacional no continente africano é a repórter Luísa Vilela, do setor de comunicação do MST.
Conhece ou já ouviu falar da Brigada Internacional do MST na África? Sempre foi um sonho do Sem Terra levar a solidariedade ao continente africano, um dos mais castigados pela colonização europeia e a escravidão. Esse sonho se tornou realidade em 2015, quando o MST iniciou a organização de uma brigada internacionalista no continente. No início, o movimento começou os trabalhos na África do Sul, em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do país. Em 2018, a base foi transferida para a Zâmbia, com atuação principal no Partido Socialista da Zâmbia, o Socialist Party. A Brigada Internacionalista do MST na África recebeu o nome de Samora Machel, em homenagem ao revolucionário moçambicano. Ela conta hoje com 3 integrantes do MST, cada um deles responsável por uma frente de atuação. A Cássia Bechara, integrante do Coletivo de Relações Internacionais do MST, explica um pouco do que é e foi feito nessas 3 frentes ao longo dos 2 últimos anos.
A gente tem atuado principalmente em três frentes, né? A frente da produção, que organiza, que está construindo algumas experiências agroecológicas e de trabalho cooperado em algumas comunidades camponesas da Zâmbia. A frente, que nós chamamos a frente das mulheres, que tem atuado junto com a Liga das Mulheres da Zâmbia, muito mais na organização das mulheres. E a frente da alfabetização, que tem trabalhado a partir do nosso método de alfabetização com organização popular, com organização de turmas de alfabetização para jovens e adultos.
A militante do MST Paula França atua há um ano na Brigada da Zâmbia e é responsável pela coordenação da Frente de Educação. Ela relata que o foco do trabalho está na organização de uma campanha de alfabetização de adultos em língua inglesa e argumenta sobre a importância da educação no país.
Como a alfabetização tem um grande poder de mobilização das pessoas, no último período foram abertas mais de 56 turmas em 6 províncias e temos perspectivas de ampliar esse número.
Paula conta ainda que o trabalho na área de educação vem sendo realizado por 2 coletivos.
Um no Brasil, composto por professores universitários amigos do MST e companheiras do setor de educação, que estão desenvolvendo um método para alfabetização de adultos, e outro na Zâmbia, que tem realizado acompanhamento das turmas, feito oficinas de formação nas áreas rurais, entregado materiais pedagógicos, além de orientações para a prevenção do Covid-19.
Diante da pandemia do coronavírus, a Brigada Samora Machel reorganizou suas atividades e tem realizado campanhas de solidariedade, com a distribuição de higienizadores de mãos e máscaras de tecido nos espaços do partido, nas periferias e áreas rurais. Porém, as atividades de solidariedade do MST no continente africano, com partidos políticos e organizações de esquerda, enfrentam alguns desafios estruturais e históricos.
Os principais desafios se referem à baixa estrutura da Zâmbia, como a maioria dos países da África subsaariana, e é resultado de uma violenta colonização europeia associada a processos de libertação tardios, somente a partir da década de 60 e 70, o que gerou um empobrecimento muito grande desses territórios. Aqui, nós temos 54% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, e apenas 46% têm acesso à água potável.
A Zâmbia foi colonizada pelo Reino Unido, mas se tornou independente em 1964. Lá, a língua oficial é o inglês, mas a população zambiana também se comunica por diversas línguas regionais, estando entre as principais a Bemba, Tonga e a Nyanja. Em seu território nacional, a Zâmbia também possui grandes áreas de florestas, com uma imensa diversidade de fauna e flora. A capital do país é Lusaka, onde vivem 1.747.152 milhões de pessoas, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas.
Apesar de estar baseada na Zâmbia, a Brigada Samora Machel possui atuação continental em países como Moçambique, Zimbábue, África do Sul e Gana. Trabalho muito bacana desenvolvido pelo MST. Hoje, 26 de agosto, marca 6 meses desde a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. E muita coisa mudou de lá para cá, né? Em março, a gente teve a confirmação da primeira morte em decorrência da Covid. Hoje, o país já tem mais de 116 mil vítimas fatais e mais de 3 milhões e 600 mil casos da doença. O necessário isolamento social tirou as pessoas das ruas, fechou comércios, afetou drasticamente a renda de grande parte da população, que se viu, de repente, numa situação de vulnerabilidade, já que as ações do governo foram e permanecem insuficientes para aplacar os danos causados pelo aprofundamento da crise socioeconômica. Esses impactos são sentidos pelas pessoas no dia a dia e mostram que o auxílio de R$ 600 pago pelo governo e que muita gente sequer teve acesso não foi suficiente para evitar que o fantasma da fome voltasse a ser uma realidade no Brasil. Um relatório divulgado ontem pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra exatamente essa situação, sendo que algumas famílias mais impactadas são aquelas compostas por crianças e adolescentes. Quem traz mais detalhes sobre a pesquisa que escancara a realidade dificílima do país é a repórter Dayana Vitor, da Rádio Nacional.
A pandemia da Covid-19 atinge de forma mais dura as famílias brasileiras com crianças e adolescentes de até 17 anos. Essas pessoas tiveram a maior redução na renda, começaram a se alimentar com mais alimentos industrializados e fast food. 9 milhões de pessoas desses grupos familiares chegaram a passar fome em algum momento por falta de dinheiro para comprar comida. Essas são as principais constatações da pesquisa Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em crianças e adolescentes, lançada nesta terça-feira pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para Infância. Durante a pandemia do novo coronavírus, 55% dos brasileiros viram o rendimento de seus domicílios diminuir, o que corresponde a 86 milhões de pessoas. Esse índice foi maior nas famílias com menores até 17 anos. Dessas, 63% tiveram queda na renda. Os principais motivos foram a diminuição das horas de trabalho, de clientes e de vendas. Para melhorar o orçamento durante a pandemia, 46% dos brasileiros pediram o auxílio emergencial. Nos grupos familiares com crianças e adolescentes, o índice foi de 52%, ou seja, 72 milhões de pessoas. Porém, apenas 54 milhões tinham recebido. A chefe da área de políticas sociais do Unicef, Liliana Chopiteia, acredita que políticas como Bolsa Família e o auxílio emergencial são fundamentais, mas que precisam ser ajustadas para atender mais famílias com menores de idade.
E nesse período de pandemia, a ajuda emergencial tem mostrado um impacto super importante. E então, os programas de proteção social têm que ser pensados e ajustados em base a essas famílias, que principalmente são com crianças e adolescentes.
Não foi só a renda das famílias com menores de idade que mudou, os hábitos alimentares também. Isso porque 58% admitiram ter modificado a alimentação. Outros 31% passaram a comer mais macarrão instantâneo, bolos, biscoitos recheados, achocolatados e outros alimentos industrializados. Por outro lado, 27% dos entrevistados, que são integrantes de grupos familiares com crianças e adolescentes, passaram por algum momento em que os alimentos acabaram e não tinham dinheiro para comprar mais. Já 6% disseram que tiveram fome e deixaram de comer por falta de dinheiro para comprar a comida. A chefe de saúde do Unicef, Cristiana Albuquerque, mostrou-se preocupada com a piora da alimentação durante a pandemia.
A Covid pode e sim trazer um agravamento dessa epidemia de obesidade entre crianças e adolescentes e famílias no consumo de ultraprocessados, aumentando o número de crianças e adolescentes com excesso de peso e obesidade.
As famílias das regiões Norte e Nordeste, que possuem crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, e aquelas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, foram as que mais tiveram dificuldades em manter uma alimentação adequada na pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Como a gente ouviu na reportagem, muitas pessoas não conseguiram acessar o auxílio emergencial de R$600 e são muitas as dificuldades relatadas. Aqui no Bem Viver, a gente já apresentou alguns casos de trabalhadores que atendiam aos critérios, mas tiveram o pedido rejeitado ou que, por dificuldade de acesso à internet, preenchimento do cadastro, também ficaram de fora do benefício. Os trabalhadores rurais também fazem parte do grupo dos que não conseguiram acessar o benefício. O acesso foi negado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa é uma das reivindicações ações que constam no projeto de lei 735, conhecido popularmente como PL da Agricultura Familiar. Após as aprovações na Câmara e no Senado, a proposta que prevê auxílio financeiro à categoria chegou à mesa do presidente e foi vetada praticamente integralmente. Além do veto ao recurso financeiro, Bolsonaro também derrubou a prorrogação de dívidas e linhas de crédito. Agora os vetos seguem para análise na Câmara e no Senado. Para que um veto seja derrubado no Congresso, são necessários os votos da maioria absoluta dos deputados e dos senadores. Para a gente entender melhor o que significam esses vetos para o projeto de lei, o repórter Daniel Lamir conversou com Alexandre Pires, que é coordenador da ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, e também do Centro de Desenvolvimento Agroecológico, Sabiá. Vamos conferir.
Alexandre, obrigado por topar essa conversa aqui no Bem Viver. E estamos acompanhando, né, todas essas movimentações do Plano Emergencial da Agricultura Familiar, plano que interessa as pessoas que vivem no campo, mas é importante também para todo o país, né?
Oi, Daniel, obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez e a gente poder conversar sobre coisas que são importantes para a vida do nosso povo, para a vida do campo, das pessoas que vivem no campo, que vivem nas florestas, que vivem do trabalho nas águas, como os nossos pescadores, pescadoras artesanais, e sobretudo para a gente ajudar as pessoas a entenderem de que o trabalho no campo é também um trabalho que interessa a população urbana. Então, esse projeto de lei, esse papo nosso sobre esse projeto de lei 735, de auxílio emergencial para a agricultura familiar, é bastante importante e relevante para que toda a sociedade brasileira possa se apropriar e entender melhor do que se trata.
Valeu, Alexandre. E a questão mais recente, né, sobre o PL emergencial da agricultura familiar são os vetos feitos por Jair Bolsonaro, que afetam quase que integralmente o plano. Então, Alexandre, como avaliar esse fato?
Os vetos do PL 735 que o presidente Bolsonaro fez é uma demonstração clara de que a agricultura familiar não tem prioridade nem lugar na política desse governo, se é que esse governo tem alguma política.
Pois é, né, Alexandre? A configuração do próprio projeto de lei é uma forma de tentar corrigir essa ausência da agricultura familiar nas políticas emergenciais. Então, como analisar todo esse processo feito pelos movimentos populares que afirmaram se tratar de uma exigência emergencial e não um pedido, mas que, infelizmente, não está sendo atendida essa exigência, hein, Alexandre?
Então, as pessoas precisam entender que o PL 735, ele foi criado, ou é resultado, na verdade, de outros 25 projetos que foram apresentados na Câmara dos Deputados, porque o presidente da República, quando criou, no início do mês de abril, o decreto do auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda acessarem como uma compensação da situação da pandemia, o presidente vetou, proibiu que os agricultores familiares recebessem esse auxílio emergencial. E aí, os deputados e deputadas federais rapidamente apresentaram projetos de lei que tentava corrigir essa criminalização que o presidente tem com a agricultura familiar. Então, desses 24 projetos que foram apresentados, gerou esse único projeto, que é o PL 735, chamado de Projeto Substitutivo, que a gente incorporou neste projeto algumas das necessidades e questões importantes que estavam previstos na plataforma emergencial dos povos do campo, da floresta e das águas, que foi criada, construída pelos movimentos sociais, para o atendimento à população em situação de fome e enfrentamento à Covid-19. Então, o PL previa, o projeto de lei, que agora é lei, né, mas estava lá previsto fomento para as mulheres camponesas, estava previsto crédito para os agricultores e agricultoras poder acessar e continuar sua atividade produtiva, estava previsto recursos, aporte de recursos para o programa de aquisição de alimentos, de modo que os órgãos de governo pudessem comprar a alimentação da agricultura familiar para as suas necessidades, a renegociação de dívidas, né, por parte daqueles agricultores e agricultoras que já tinham, de alguma forma, acessado o crédito. Então, isso era basicamente isso que o PL, obviamente também, a garantia de um recurso de auxílio emergencial para os agricultores no mesmo valor dos R$600 proposto pelos parlamentares. Porque isso é importante que a população saiba, que o auxílio emergencial ele é no valor de R$600 porque os parlamentares definiram esse valor de R$600. Porque o presidente da República mandou a proposta do projeto com auxílio emergencial de R$200. O que nós estamos fazendo agora? Qual é o caminho a gente... para chegar e não morrer na praia, como a gente pode acontecer. Agora, o movimento é para a convocação, pelo Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, fazer uma convocação do Congresso Nacional para que essa convocação derrube os vetos do presidente. Só que essa convocação feita pelo presidente do Senado requer toda uma articulação política e uma pressão política da sociedade e uma pressão política do próprio parlamento, dos parlamentares estaduais, dos governadores, das secretarias estaduais de agricultura, dos próprios parlamentares federais. Mas, Daniel, a grande dificuldade é que nós temos a informação que existem vários outros vetos a serem votados no Congresso Nacional. Ou seja, existe um rito legislativo em que os vetos, a votação de derrubada dos vetos do PL 735 vão para uma fila que já tem vários outros projetos nessa fila e que numa situação muito positiva só seria votado daqui a 30 dias. Então, isso significa que a votação só aconteceria no final do mês de setembro, o que seria um problema, porque se nós estamos falando de um projeto emergencial, de um auxílio emergencial, os agricultores e agricultoras familiares estão passando por dificuldades e não estão tendo esse direito assegurado e garantido pelo Estado brasileiro. Então, esse é um movimento que nós estamos concentrando as nossas energias para denunciar a população através das redes sociais, dos programas de rádio e tudo mais, né, que a agricultura familiar não tem lugar para o presidente da República, e a gente tentar ver se consegue, junto com os parlamentares, derrubar o veto, esses vetos, e fazer com que a lei seja cumprida como está programada e foi aprovada pelos parlamentares.
Alexandre, agora ressaltando essa pauta como uma pauta emergencial que está travada, será que a gente poderia pensar também, assim como outras, né, que são emergenciais, como no caso da destruição dos biomas amazônico e do Pantanal, por exemplo, que ganharam uma dimensão internacional, será que a gente também poderia pensar nessa dimensão internacional para essa pauta da falta de compromisso com a agricultura familiar no Brasil?
Veja, Daniel, vários movimentos como o MST participam da Via Campesina, né, como a Via Campesina Internacional. A CONTAG participa da COPROFAM, que é uma confederação da agricultura familiar a nível também internacional, de América Latina e até mais amplo. Então, esse é um dos pontos de pauta que nós vamos discutir nas nossas reuniões futuras desse comitê, desse grupo de articulação dos movimentos, exatamente para que a gente possa construir algumas estratégias de como é que a gente pode denunciar e quais os canais a gente teria condições e espaço para a gente denunciar esse descaso que o governo brasileiro tem com a agricultura familiar do nosso país, que cumpre um papel extremamente importante da produção de alimentos, que alimenta a população desse país, que é uma população que trabalha, que tem uma disposição para o trabalho e só precisa de oportunidades para poder trabalhar e conseguir ganhar o seu pão de cada dia e viver com dignidade. E o que nós estamos vivendo é uma situação em que este governo está tirando todas as condições das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, para deixar as pessoas numa condição de miséria, com o aumento das pessoas em situação de rua, porque não tem recursos nem trabalho para pagar o aluguel, cozinhando com lenha, porque não tem recursos para pagar o gás, né? Pessoas vivendo em situação de rua, passando fome, e o governo atendendo aos interesses do capital internacional, atendendo aos interesses das grandes empresas, numa política econômica que é extremamente devastadora da vida das pessoas, da condição de vida das pessoas. Então, nós certamente vamos aí buscar uns caminhos para, através dos canais que já existem, a gente fazer essa denúncia para além do Brasil. E aí eu quero dizer que eu acho, a gente espera também que os meios de comunicação de grande circulação no Brasil consigam garantir a denúncia dessa pauta, né, desses vetos, porque eles atingem a toda a população brasileira.
Alexandre, quando você fala aqui que o governo federal está atendendo o capital internacional e as grandes empresas, é inevitável a gente lembrar o argumento deste mesmo governo diante dos vetos que foram feitos, né? Em algumas situações se falou que não teria recurso e a informação do momento por parte do governo é de que não foi informado de onde sairiam os recursos para o PL 735. Como avaliar essa posição do governo, né, que alega não ter recursos?
O governo não pode alegar falta de recursos porque o governo tem uma política de isenção fiscal de 10 bilhões de reais por ano para a venda de agrotóxicos. Ou seja, para que as pessoas entendam direitinho, a venda de agrotóxicos no Brasil hoje deixa de pagar aos cofres públicos com impostos, cerca de 10 bilhões de reais. O governo acabou de dar aumento salarial para os militares. O governo tem construído uma política de atendimento ao setor empresarial, às empresas aéreas e a outros setores empresariais que a gente entende, reconhece a importância, porque geram postos de trabalho. É importante garantir o apoio às empresas também para que as empresas não demitam os trabalhadores e trabalhadoras, mas o governo não pode somente apoiar o setor empresarial e não apoiar o setor importante e estratégico da vida da nossa sociedade, do nosso país, que é a agricultura camponesa, que é a agricultura familiar. Então não dá para dizer que não tem recursos quando o governo está deixando de arrecadar recursos com a isenção de impostos, como é o caso da venda de agrotóxicos no Brasil. Então nós estamos dizendo, inclusive na plataforma emergencial dos povos do campo, da floresta e das águas, que foi elaborada também pelos movimentos sociais, de onde é que se deve tirar recursos para implementação de políticas de atendimento a esses povos? Por exemplo, da taxação das grandes fortunas, dos recursos da quebra da isenção fiscal da venda de agrotóxicos e tantas outras fontes que o governo não tem receio, inclusive, de aportar recursos, mas quando chega para o atendimento a uma iniciativa como essa da agricultura familiar, é sempre problemático e a gente fica sempre nessa grande disputa, nessa grande tensão.
Para fechar, Alexandre, qual a mensagem para a população como um todo diante desse cenário?
Eu queria convocar a todas as pessoas que escutam a gente agora nesse programa, procure informações nas redes sociais do Brasil de Fato, procure informações sobre esse PL nas redes sociais da ASA, da Articulação do Semiárido, do Centro Sabiá, da Articulação Nacional de Agroecologia, do MST, do MPA e de tantos outros movimentos, da CONTAG, da FETAP, e procurem se informar e comuniquem para as outras pessoas. Compartilhem as nossas comunicações, denunciem junto conosco os descasos que este governo federal tem tido com a agricultura familiar, de modo que a gente ajude as pessoas que estão alheias a esses processos a entender que a agricultura familiar cumpre um papel extremamente estratégico e importante, que é de produção de alimentos, de geração de economia, de redução da pobreza e da fome no nosso país, e que, lamentavelmente, este governo não tem apoiado esses agricultores e agricultoras que estão lá no campo fazendo um trabalho importante e que é desse trabalho que depende a vida de todas as outras pessoas, que é do alimento, daquilo que fortalece o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual e que ajuda a gente na luta em defesa da vida de todos e de todas.
Alexandre, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez aqui no Bem Viver, e as portas estão sempre abertas, viu?
Daniel, eu que agradeço a vocês pelo convite mais uma vez e estou aqui sempre à disposição, em nome do Centro Sabiá, em nome da ASA, que essa agenda da política pública, da defesa de direitos para a agricultura camponesa, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso sentido, da nossa existência. Obrigado e boa sorte para todos.
Ouvimos uma entrevista com Alexandre Henrique Pires, coordenador da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil, sobre os vetos do PL 735 por parte de Jair Bolsonaro.
No Brasil de Fato e no Bem Viver, a gente vai continuar acompanhando esse assunto importante para o nosso país. É lamentável que um plano emergencial passe 5 meses na Câmara, 2 semanas no Senado e depois seja quase que todo derrubado por Jair Bolsonaro. Para derrubar esses vetos agora, são necessários os votos da maioria absoluta na Câmara e no Senado, o que significa pelo menos 257 deputados e 41 senadores.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Ontem nós falamos aqui sobre um assunto que preocupa pesquisadores no mundo todo, que é a reinfecção pelo coronavírus. Em Hong Kong, na China, cientistas informaram que um paciente de 33 anos, sem doenças pré-existentes, pegou o vírus pela segunda vez, quase 5 meses depois da primeira infecção. E o Brasil está entre os países que investigam casos de pacientes que possivelmente foram reinfectados. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Lu Sudré, no quadro direto da redação. Ela também traz os dados mais atualizados da pandemia aqui no país. Lu, no dia em que a gente completa 6 meses do primeiro caso, qual é o cenário atual do coronavírus no Brasil?
Olha, Nara, os dados impressionam. O número total de pessoas infectadas no país chegou a 3.669.995 nesta terça-feira, dia 25 de agosto. Em 6 meses... 116.580 vidas foram perdidas para o coronavírus. As informações foram divulgadas ontem pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas 24 horas entre segunda e terça, foram 47.134 confirmações de pacientes com a doença e 1.271 novos óbitos no mesmo período. São Paulo registra 765.670 infecções e 28.912 mortes, e permanece como o estado mais afetado pela pandemia. Em relação aos óbitos, o Rio de Janeiro é o segundo, com 15.560 vítimas fatais e 214 mil casos. Em quantidade de pessoas contaminadas, a Bahia aparece logo depois de São Paulo, com 254.939 diagnósticos positivos para a Covid-19 e pouco mais de 5 mil mortes. E ontem nós falamos aqui no Bem Viver sobre o registro do primeiro caso de reinfecção por coronavírus feito por pesquisadores na China, gerando preocupação mundial. Em Hong Kong, um homem de 33 anos pegou o vírus pela segunda vez, quase 5 meses depois da primeira infecção. Diagnósticos do mesmo tipo também foram registrados na Bélgica e Holanda. Aqui no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo também investiga casos de 7 pacientes com suspeita de reinfecção pelo coronavírus. Da mesma forma que na China, os pesquisadores estão fazendo o chamado sequenciamento genético para avaliar se de fato são vírus diferentes ou se é o mesmo vírus da primeira infecção. A possibilidade de mutação do agente infeccioso também é investigada. E uma semana após ter apresentado queda pela primeira vez desde abril, a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil voltou a subir. De acordo com o relatório do Imperial College, a instituição britânica, o índice chegou a 1, o que significa que cada 100 infectados podem contaminar outras 100 pessoas. Embora o patamar não apresente descontrole na propagação, ele é superior ao resultado de 0,98, que havia sido registrado anteriormente e indica estabilidade com tendência de crescimento. Lembrando que o Brasil é o segundo país do mundo em números absolutos de infectados e casos fatais, atrás apenas dos Estados Unidos. Por hoje é isso, Nara, é com você. Lu Sudré, direto da redação.
Até amanhã, Lu Sudré, obrigada mais uma vez pelas informações. no começo do programa, a gente falou um pouco sobre as mudanças na nossa rotina impostas pela pandemia, e entre elas estão o trabalho remoto para muita gente e também as aulas à distância para quem estuda. E foi nesse ambiente virtual que um aluno de uma escola de São Paulo foi vítima de racismo. O caso levantou debates sobre a responsabilidade da escola nesse tipo de caso, uma vez que não existe o ambiente escolar quando se trata de ensino à distância, pelo menos não o ambiente físico. E, de fato, há uma dificuldade nesse sentido, é o que afirma o advogado Ariel Castro, que falou sobre esse tema que envolve a legislação com a nossa repórter Caroline Oliveira. Vamos ouvir a reportagem com locução de Douglas Matos para entender melhor o caso.
Entre o adolescente, que vamos chamar de Eduardo, de 13 anos, e o pai, o professor universitário Jesus Gomes, o diálogo sempre deu o tom da relação entre os dois. Na noite de um domingo, no dia 14 de junho, não foi diferente, e Gomes percebeu que o filho estava cabisbaixo e calado dentro do quarto. Após insistir sobre o que estava acontecendo, ele revelou o motivo. Em uma conversa de WhatsApp, um garoto da mesma idade e da mesma escola, o Colégio Boniconcili, em São Paulo, disse a Eduardo que preto não presta. No dia seguinte, Gomes foi até o Distrito Policial em Santa Cecília, no centro de São Paulo, e registrou um boletim de ocorrência. Cerca de 10 dias depois, o Ministério Público pediu a instauração de uma investigação aceita pela Justiça. Até o momento, a audiência não ocorreu devido à pandemia de Covid-19. O problema, no entanto, não parou por aí. Tempos depois do comentário racista, veio uma ameaça. A vítima postou no status do WhatsApp uma frase em que desabafava sobre o caso, sem citar nomes. Em resposta, o agressor afirmou que se ele não se calasse, mandaria assaltar a sua casa. Segundo Ariel de Castro, advogado especialista em direitos humanos e integrante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, dois crimes foram cometidos. O primeiro de injúria racial e o segundo de ameaça. Como se trata de um menor de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê apenas, como advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, entre outros. Ainda assim, Ariel de Castro considera as punições válidas.
É importante que o agressor não fique impune, ele tenha uma medida socioeducativa até para ele entender o dano que ele causou ao ofendido, né, à vítima.
A aplicação da punição, no entanto, não é o que mais preocupa Jesus Gomes, apesar de considerá-la importante. O que mais aflige o pai da vítima é o posicionamento da escola de se eximir do caso. Ele comunicou ao Colégio Boniconcili sobre o ocorrido, solicitou uma mediação entre as famílias envolvidas e até mesmo ofereceu ajuda para tratar do caso na escola. Com o retorno das aulas quase 2 meses depois do fato, nenhuma abordagem sobre racismo nas aulas, nenhuma mediação entre as famílias ou contato da família do agressor, nem outra providência. Jesus Gomes lamenta a postura da escola.
Aí eu mandei uma mensagem para o colégio, para o diretor do colégio, reclamando que ele não tinha tomado providência nenhuma, que o assunto não foi abordado com as crianças e que meu filho agora estava sendo ameaçado.
Em nota enviada aos pais dos alunos, o Colégio Boniconcili reforçou que o crime ocorreu em um ambiente virtual e que tem tratado do assunto dentro dos limites que a legislação permite atuar. A escola defendeu também que o modelo de ensino à distância devido à pandemia de Covid-19 limita a atuação do colégio. De acordo com Ariel de Castro, é difícil, de fato, responsabilizar o colégio, já que os crimes não foram praticados em ambiente escolar. Por outro lado, ele entende que a direção da escola deveria se posicionar melhor.
Agora, de qualquer forma, se o pai da vítima pediu a intervenção da escola, a escola, moralmente, né, tem essa obrigação até por uma questão pedagógica, né, de enfrentar qualquer situação de racismo, né? A escola deveria promover algum tipo de conversa entre as duas partes, com os pais de ambos, né? Promover, mesmo que seja uma reunião virtual, até porque os dois se conhecem por meio da escola.
Para o pai do menino que sofreu racismo, o agressor também é uma vítima de uma educação, segundo ele, negligente. Jesus Gomes acrescenta que o caso é semelhante ao que sempre ocorre no Brasil. As instituições, a escola e o poder público falham ao lidar com esse tipo de questão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
O racismo deve ser combatido em qualquer que seja o ambiente. Quando a gente fala em escola, é importante lembrar que as instituições de ensino têm sim um papel na desconstrução desse tipo de preconceito. Tanto é que a gente tem a Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do país, para que se valorize e respeite os diversos povos que contribuíram para a constituição cultural do Brasil. É lamentável que a gente ainda tenha que relatar episódios desse tipo e discutir a responsabilização quando eles não deveriam nem existir. A gente segue falando de educação aqui no programa. Temos acompanhado bem de perto a tramitação do novo Fundeb no Congresso Nacional. Trata-se do principal instrumento de financiamento da educação básica brasileira, criado em 2007, que vai perder vigência no final deste ano. A boa notícia é que ontem os senadores aprovaram por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que altera regras e torna o Fundeb permanente. O placar no Senado foi de 79 votos a zero nos dois turnos. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, deve promulgar a emenda nesta quarta-feira, uma vez que o texto já foi aprovado pela Câmara. A PEC prevê, entre outros pontos, a ampliação gradual da participação da União no Fundeb de forma a chegar a 23% a partir de 2026. Atualmente, essa complementação financeira do governo federal está em 10%.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos falar agora sobre a situação dos povos tradicionais que sofrem com o avanço econômico predatório aqui no Brasil. Na terra indígena Santuários dos Pajés, localizada no Distrito Federal, as famílias têm que enfrentar o avanço do setor imobiliário dentro do local, que é considerado sagrado pelos indígenas. A repórter Nayatawane vai explicar melhor essa história pra gente.
O Santuário dos Pajés é um território indígena que se encontra cercado pelo Noroeste, uma das regiões mais nobres do Distrito Federal, onde a renda média por habitante é maior que R$ 6.000. O território, considerado sagrado pelos povos originários, enfrenta há muito tempo o avanço das imobiliárias dentro de suas terras. Em 2018, foi feito um acordo com as lideranças do santuário e alguns órgãos do governo do Distrito Federal para realocar os povos que ali moram e, assim, liberar mais área para construção de prédios e avenidas. Agora, uma obra para inaugurar a principal rua do Noroeste, a W9, acontece em meio à pandemia, fato que expõe mais ainda as famílias indígenas e seu território, como explica a artesã Airi, da etnia Gavião.
Isso daqui era uma mata, conheci isso desde 74, e aonde era tudo muito lindo, né? O Sanche, o saudoso Sanche, cuidava com muito carinho, depois veio a cacica Tanoné e cuidavam com muito carinho, e hoje se resume num canteiro de obra, com buraco e máquinas, e devastado para tudo quanto é lado. Isso é muito triste.
O território do Santuário dos Pajés ocupa cerca de 32 hectares demarcados e atualmente 160 pessoas moram na extensão. Para continuar com o projeto de expansão do setor noroeste, já foram derrubadas mais de 2 mil árvores do Cerrado para abrir a principal via da região. Com a cidade cercando o santuário sagrado dos pajés, cada vez mais, os povos originários se sentem invisibilizados pelo Estado. Airi teme as consequências do desmatamento.
É muito difícil, porque eles veem a gente como um entrave, né, para o crescimento do Brasil, que não é verdade, pelo contrário. A gente tenta salvar, né, a nossa resistência tenta não destruir, preservar a natureza, a nossa mãe terra, porque é dela que todos nós, todos, sobrevivem. Porque se não fosse a mãe terra, a natureza, ninguém viveria, ninguém sobreviveria.
A Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, responsável pela construção da principal avenida na região noroeste, informou à equipe de reportagem por e-mail que o Santuário dos Pajés não é afetado pelas obras, pois o território fica distante das construções. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayatawane.
muita gente não entende ou não quer entender a relação que os povos indígenas têm com a terra onde vivem. Não é só o lugar onde eles vivem, eles sabem que é da terra que vem todo o sustento que precisam, a água que bebem, se banham e onde podem vivenciar seus costumes e crenças. Tirar isso deles é uma forma de matar os povos indígenas aos poucos. Por isso a gente vê tanta resistência por parte dos povos tradicionais. Eles sabem da importância de manter a cultura e seu conhecimento vivos. Quando não são expulsos de suas terras, outros fatores levam os povos indígenas ao deslocamento. Um exemplo que vem da Venezuela é a migração para o Brasil de indígenas da etnia Waraó. Desde 2014, segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 4 mil indígenas entraram em solo brasileiro, vindos do país vizinho, que passa por uma intensa crise, aprofundada pelo bloqueio econômico por parte dos Estados Unidos. O deslocamento, nesse caso, é para buscar condições melhores de vida, mesmo sem nenhuma garantia. A realidade encontrada no país também é de muita dificuldade e luta por sobrevivência. A repórter Catarina Barbosa produziu uma série de 3 reportagens sobre as condições encontradas pelos indígenas Waraó que migram para o Brasil. A primeira delas a gente confere agora.
Enquanto Rafael está chorando, seu pai, Evelio Marinho, frita um frango, tomando cuidado para que seu suor não caia na comida. No espaço em que ele está, um cortiço localizado próximo ao Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, no Pará, ele e mais 27 indígenas Waraó dormem em quartos sem janelas. Atualmente, em Belém, vive-se o verão amazônico, e se em locais arejados já é quente, em espaços sem janelas é impossível manter a concentração. Evelio integra a estatística da Agência para Refugiados da ONU, a Acnur, que revela que 4 mil Waraó migraram nos últimos 3 anos de sua terra natal, na Venezuela, para o Brasil. São mais de 3.500 quilômetros percorridos, ora por rio, ora por terra, em busca de melhores condições de vida.
Não podia sair gasolina na calle, perdi o emprego.
Foi quando me vi na rua sem emprego e não tive outra oportunidade. Até tentei outro emprego, bati em portas, mas não consegui. Nem eu, nem meus irmãos. Foi quando decidimos ir para outro estado e viemos a família toda.
Esse é Celso Zapata, irmão de Evelio. Ele estava contando um pouco de sua trajetória até chegar em Belém. Celso é da região Delta do Amacuro, na Venezuela, onde muitos Waraó vivem. Por lá, a situação de sua família estava muito difícil devido à crise econômica que o país passa. A primeira tentativa de Celso e seus 27 parentes foi em Manaus, o que significou uma viagem de quase 1.000 quilômetros. Mas como Celso relatou, lá as coisas não deram certo. Então, eles fizeram mais uma viagem de quase 1.000 quilômetros e chegaram em Belém no início de agosto. Em outubro de 2019, o Ministério Público Federal do Trabalho, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Pará firmaram um acordo judicial intitulado Termo de Concretização de Direitos. Assim, foi disponibilizado R$ 20 mil para cada grupo de 50 indígenas, uma média de R$ 400 mensal para cada. Além desse valor de assistência, alguns indígenas estão recebendo o auxílio emergencial. No entanto, sem emprego, o valor mal dá conta de pagar o aluguel diário de R$ 30 por família do cortiço onde eles estão alojados. Pela fachada, o local parece abandonado e, apesar de ter 2 grades na entrada, não oferece o mínimo de segurança. Dentro, um longo corredor abriga 7 quartos sem janelas e com paredes cheias de mofo, infiltrações e instalações elétricas com fios expostos. O forro de madeira quebrada mostra o telhado igualmente precário. O frango que Evelio fritava foi comprado com o dinheiro arrecadado pela sua família nas ruas. A antropóloga Marlise Rosa, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acompanha os Waraó desde 2017. Ela diz que, apesar de o governo federal ter disponibilizado verba para o atendimento dos indígenas em diferentes cidades, Essas ações são localizadas, não existindo uma rede de atuação e articulação em âmbito nacional, o que faz com que cada vez que eles se desloquem, o processo comece do zero.
Na maioria dos casos, eles têm o dinheiro para o deslocamento e não têm o dinheiro para alimentação nesse período de viagem. Então, você tem situações de pessoas chegando debilitadas em outros locais. E aí, o que acontece? Que na grande maioria das cidades onde eles chegam, mesmo sendo cidades em que já tem uma recorrência da presença dessa população, a exemplo de Belém, essas famílias vão chegar e você não tem uma equipe ou uma instituição que localiza essas famílias e que aciona a rede que encaminha.
O procurador da República, Felipe de Moura Palha e Silva, afirma que ainda há uma sucessão de erros na política humanitária a essas pessoas.
Os erros e a aversão inicial vai se repetindo em cada lugar. Se você conversar com a autoridade do Nordeste, você vai enxergar os mesmos erros que foram cometidos aqui no norte do país há 3 anos atrás. O estranhamento e o racismo institucional presente na chegada do Juaral está sendo repetido. A gente precisa de intercâmbio, a gente precisa que as autoridades conversem.
Atualmente há registros da população Juaral nas 5 regiões do Brasil. Marlise Rosa diz ainda que é urgente pensar em soluções integradas para a crise humanitária a que essas pessoas estão submetidas.
Eu acho que a gente precisa entender, né, aceitar e se preparar para o fato de que a presença Juaral no Brasil, ela terá continuidade, né? Então a gente precisa aceitar esse fato de que eles estão aqui, eles permanecerão aqui e a gente precisa pensar em respostas efetivas.
Por nota, a Prefeitura de Belém respondeu que tem realizado o atendimento necessário por meio do Núcleo de Atendimento ao Refugiado Imigrante, inclusive atendimento médico diário. A reportagem acompanha as famílias e eles relatam que receberão apenas apoio da sociedade civil, que ajuda com dinheiro para pagar o aluguel e doaram alimentos e roupas.
Da cobo, da cobo, da cobo, da cobo.
De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Você vai conferir as outras duas reportagens amanhã e na sexta-feira. Você também encontra as matérias produzidas pela Catarina no site Brasil de Fato, que é o brasildefato.com.br.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Vamos fechar o programa de hoje falando de cultura e resistência. Inspirado na convicção que a arte também é uma forma de denúncia, o rapper Amaro compôs a canção Eu Sei O Que Vocês Fizeram Nas Eleições Passadas. A repórter do Brasil de Fato, Adriele Marcelino, conversou com o artista que contou que a música é fruto de sua indignação ao ver a postura de Jair Bolsonaro frente à pandemia do coronavírus e as mais de 100 mil vidas perdidas pela doença. Vamos conhecer melhor o artista e sua obra no Mosaico Cultural de hoje, com locução de Lucas Weber.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Vocês fizeram um mito que não passa de uma aberração. Nesse jogo político, Jair lavou as mãos. Lavou as mãos pra toda a nação. Da forma mais violenta, não usou a mão, usou essa mão, não. Nem álcool 70, não foi 8, nem 80. Quantas vidas que estão em jogo.
A voz que você acabou de ouvir é do rapper Amaro, em sua nova música Eu Sei O Que Vocês Fizeram Nas Eleições Passadas. Escrita e lançada em meio à pandemia, a canção denuncia a postura negacionista do governo em relação ao coronavírus. Não é só Amaro que responsabiliza o presidente Bolsonaro por tantas mortes que poderiam ter sido evitadas. Desde o início da pandemia, muitos brasileiros manifestaram sua opinião por meio de panelaços, por exemplo. Mas Amaro escolheu o rap para realizar sua denúncia.
Eu sempre senti que o rap era a música que mais se aproximava da minha realidade, assim. 2008, se eu não me engano, eu parei com o rap porque todo esse lance de homofobia, de machismo dentro dessa comunidade me deixava mal, assim. Foi aí que eu entendi que durante muito tempo o rap continuou deixando invisível a comunidade LGBTQIA+, de periferia. E aí eu falei, cara, é isso. Eu não posso ficar aqui nessa, fugindo de algo que eu gosto, por medo de uma cultura, por medo de um sistema.
Faz corte, mas tem que ser forte, não é sobre sorte, é saber resistir. Tinha só os bolinhos de chuva pra gente, não passa fome, e eu ouvi dos vizinhos. Será que o viadinho vai virar homem? Você não mora, se esconde. Você veio de onde o vento faz a curva. Eu sei que eu vim de longe, bebendo da fonte do...
A música que você acabou de ouvir se chama Made in Ghetto. Por conta da pandemia, o artista cancelou todos os seus shows e teve sua renda significativamente reduzida. Isolado e sem dinheiro, ele não deixou de exercer sua criatividade. Escreveu "Eu sei o que vocês fizeram nas eleições passadas" e criou o cenário para o clipe, com papelão e tintas que tinha em casa. Amaro conta que a inspiração do conceito do vídeo veio da obra Guernica, do pintor Pablo Picasso.
Eu sempre trabalho com a música pensando nela visualmente, assim, por ter esse lance de trazer todas essas referências de história da arte e tal, aí automaticamente eu só refleti, né, sobre o que é a música, do que se trata essa música, historicamente qual é a obra de arte que eu acho que consegue dialogar com essa produção. E na hora eu lembrei de Guernica, porque Guernica era uma obra que denunciava os horrores da guerra, era uma denúncia ao fascismo, essa ascensão do fascismo, né?
Picasso pintou a obra em 1937, em meio à Guerra Civil Espanhola. O quadro denuncia o bombardeio comandado pelo general Franco com o auxílio das forças nazistas na vila de Guernica, na Espanha. Amaro defende que é dever do artista registrar o que está acontecendo no momento. Ele cita uma frase de Nina Simone para dimensionar a importância de usar a arte como denúncia.
Para mim, a arte sempre, sempre foi política. E eu encaro a arte sempre como um processo de oposição mesmo, sabe? E tem uma frase da Nina Simone que eu guardo pra alma, assim, pra minha alma enquanto artista, que é: o dever do artista é refletir o seu tempo, sabe? Passar por esse período sem fazer essa reflexão, pra mim, seria um processo de omissão.
Se você quiser conhecer mais do trabalho de Amaro, acesse sua página no Instagram. É só procurar por @ O Paulo Amaro.
O Bozo quer cura com uma clorotina. Uma morte a cada minuto do dia. Milhares de vidas perdidas. Covid não é gripezinha.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Adriele Marcelino, Lucas Weber.
E eu sei o que vocês fizeram nas eleições passadas. Já se acostumando a limpar suas cagadas. Eu sei o que vocês fizeram nas eleições passadas. Já se...
A situação que a gente está vivendo é realmente revoltante, muito triste acompanhar as notícias da evolução da doença e as consequentes mortes, ainda mais sabendo que muitas poderiam ter sido evitadas. E tem gente que consegue traduzir esse sentimento em canção, quadro, poema, como é o caso do Amaro. É importante também para registrar esse momento, para que os responsáveis por essa tragédia sejam reconhecidos e responsabilizados pelas futuras gerações. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Bem Viver, mas amanhã, quinta-feira, eu tô de volta. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site radio.brasildefato.com.br e pela rede de emissoras parceiras que transmitem o Bem Viver em diferentes horários em vários municípios brasileiros. Tá com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Na nossa rede tem ainda a Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. A Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Também a Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. E completam a rede a Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E a Rádio PIF lá de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, o Bem Viver está no Spotify e no Google Podcast. O programa de hoje teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro, Geisa Marques e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmazio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. E apoio total da equipe maravilhosa de jornalismo do Brasil, de fato, que vai voltar comigo amanhã em mais uma edição do Bem Viver. A todos um excelente dia e a gente se encontra novamente nesta quinta-feira. Vamos estar te esperando, ver se não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.